Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Vitória não desiste e retoma a negociação para contratar atacante do Grupo City, né, que o Grupo City planejou colocar no Bahia. Do futebol inglês ao esquadrão, Aleixo Vélez é reforço do Bahia para 2026. Dudu afirma estar preparado após ganhar vaga de titular com Jair Ventura. Hendrick pode ficar mais tempo no Lyon ou retornar ao Real Madrid, aponta cenário. Rubro-negro mira ex-atacante do Bahia em meio à carência ofensiva. Caminho livre, Palmeiras se aproxima do acordo longo aí com o Arias, né? Derrota do Vitória diante do Palmeiras marca o maior placar do confronto na Série A. Embalado, Bahia recebe o Fluminense pela segunda rodada do Brasileirão. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva 6:13. 6:13, Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Tuninho Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. Olha, Barcelona, por um triz, não sai do G4 do Campeonato Baiano. Por quê? Porque o Jequié venceu ontem, né? Foi a 10 pontos, Vitória caiu pra terceira colocação, Barcelona caiu pra quarta. E ele só não perdeu essa quarta posição para a Juazeirense por conta de um gol, né? Então, o Barcelona está aí nessa corda bamba. Eu acho que a luz vermelha dessa vez agora já foi acionada. E o time ilhéense precisa vencer seu próximo compromisso se quiser continuar sonhando com a próxima vaga, a próxima fase. Daqui a pouquinho a gente vai dizer quem é o próximo adversário e falar mais um pouco desse próximo jogo do Barcelona, da importância desse jogo, se o representante ilhéense quiser sonhar aí com a próxima fase, quem sabe até um calendário um pouco mais extenso no ano que vem.
Muito bem, Júlio César, 6:14, Zé Maria. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred, Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O Júlio tem muita razão nessa análise. Eu vou dizer mais, Júlio. A queda do Barcelona, ela já é tão acentuada que na próxima rodada não se surpreendam se o Barcelona cair da quarta posição para porteiro da zona do rebaixamento. É um campeonato que a gente percebe a intensidade do Jequié cresceu muito, né? É o time que hoje pratica o futebol mais lúcido do Baianão, da primeira divisão, dos clubes do interior. Entendeu? O Jequié é que faz uma campanha muito segura e vai para essa sétima rodada jogando em casa, enfrentando o time alternativo do Vitória. Eu diria que o Jipão pode sim surpreender no próximo domingo, na edição de número 7 do Baianão Café.
Valeu, Zé Maria. 6:15, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Dá-se início aqui a Olimpíada de Inverno, né? Em Milano Cortina, agora em 2026, amanhã tem abertura às 15 horas, mas os jogos já estão em andamento aí, várias competições de inverno, dessa vez feito em duas cidades do norte da Itália, né? Milão e em Cortina d'Ampezzo. É o nome da cidade, né? Uhum. A cidade na região do Vêneto, famosa estação de esqui conhecida como a Rainha das Dolomitas e sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, que abrigará os eventos de neve e esporte de deslize. E Milão, que em italiano, Milano, capital da região da Lombardia, é a sede principal para esporte de gelo, como patinação, e receberá a cerimônia de abertura. Então, essa semana que vem aí, esse final de semana, vamos ter vários jogos, a gente vai comentar, os brasileiros estarão lá buscando medalhas na Olimpíada de Inverno, medalhas muito difíceis, mas assim a gente vai ver que cada ano o Brasil bate perto, chega perto, e esse ano é o ano de acontecer. Então a gente espera que isso venha a se destrinchar nessa Olimpíadas agora de 2026. E assim a gente dá início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes, 6:17, Zé Maria, tivemos ontem, fechando a rodada de número 6, né, como o Júlio falou aí, o Jequié vencendo o Jacuipense por 2-0. O que altera, o que melhora para o Jequié? Qual o time mais prejudicado nesse resultado de ontem, Zé Maria?
Não, melhora muito, né? O Jequié já é o segundo, já ocupou a vaga que durante muito tempo o Barcelona foi peça integrante ali nessa classificação do Baianão.
Mas o Vitória também ocupou a segunda colocação.
Pois é, mas alternou. O Vitória ocupou, foi um momento passageiro, muito rápido, né? Acho que o Jequié está chegando com força, é o segundo café. E nós vamos ter no domingo, é um confronto direto na sétima rodada. Em Jequié, teremos Jequié e Vitória. Então, se o Jequié vencer dentro de casa, a gente lembra, o time que está disputando o Baianão do Vitória é o time alternativo, não é o time principal. O Jequié pode ir a 13 pontos.
O time principal tomou uma goleada no brasileiro, né?
Mas nada que surpreendesse a gente, né? Talvez o que tenha surpreendido a gente nessa segunda rodada do brasileiro tenha sido os placares. Mas fora disso, não houve surpresa. Agora, no Baianão, a gente está caminhando para as três últimas rodadas. Então, quem não consertar tempo pode estar convivendo com uma realidade muito diferente, porque esse Baianão tem nos reservado muitas surpresas. Os clubes que já estiveram lá no pelotão da frente já estão pavimentando o pelotão de trás, né? Fora o Atlético de Alagoinhas, que não deu liga, né? E foi a única equipe que não ganhou absolutamente de ninguém. Tem 2 pontos, os demais, Café, são 3 equipes com 6, 1 com 7, 2 com 8, 1 com 9, 1 com 10, e o Bahia, que está absoluto, né? Com 100% de aproveitamento, 18 pontos, 6 vitórias e um saldo positivo de 15 gols. Outro detalhe, só para fechar a minha participação do Baianão, é que dos 10 clubes, o que me surpreende é isso. O Bahia tem um saldo positivo de 15 gols, Júlio César. O Jequié, que é o segundo, tem um saldo positivo de 3. O Vitória, que é o terceiro, tem um saldo de 5. Os demais, Tony Café, do quarto ao décimo, todo mundo é saldo negativo. -3, -4, -1, -4, -2, -3, -6, que é a realidade do Atlético. Então é uma competição que a gente já começa a entender que a gente vai ter, além de Bahia e Vitória, entendeu? 2 clubes do interior. E dentre esses clubes do interior, a gente já percebe que o Jequié é aquele que está chegando com mais força, né? Os demais, eu não acredito, eu falei aqui há muito tempo que o Bahia de Feira era clube para brigar contra rebaixamento, e continuo mantendo minha posição, Júlio, entendeu? A minha posição desde o início do programa aqui em janeiro, eu continuo mantendo a minha posição daqueles clubes. E para mim, Galícia vai brigar contra o rebaixamento. O que me surpreende nesse momento é a campanha ruim do Jacuipense. Há muito tempo que a gente não via um Jacuipense com uma campanha tão ruim. Apenas 6 pontos ganhos, né, em 6 partidas já realizadas. Ele disputou 18 pontos, só ganhou 6. É uma campanha abaixo da média dos últimos anos dessa equipe, que tem sido a equipe mais reveladora de atletas no futebol do interior da Bahia.
Muito bem, Zé Maria, 6:21.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:21, Júlio César. Você me traz informações aí do Barcelona, né? O que altera essa rodada, né? Esse jogo de ontem na vida do Barcelona de Ilhéus.
Não, altera muita coisa. Primeiro que já jogou o time para a 4ª colocação, né? Então o Barcelona já está ali no limite da divisa para sair do G4, né? E depois ele tem um confronto direto com o Bahia de Feira, que é um time que ainda continua lá embaixo, mas já tem 6 pontos. E vai jogar próxima partida contra o Barcelona dentro de sua casa, né? E que, se vencer o Barcelona, joga de vez o Barcelona para fora do G4, não só para fora, como já joga lá para baixo, para o Barcelona ser o porteiro da zona do rebaixamento, né? Então, o resultado de ontem, ele fez essa alteração toda, né? E se o Barcelona não tomar atento, é o que pode acontecer. O Bahia de Feira vem de uma vitória empolgante, fora de casa, diante do Galícia. O clima hoje lá no Bahia de Feira já é outro. A gente tem acompanhado o Bahia, as informações do Bahia pelas redes sociais do clube. Jogadores estão empolgados, né? O Jodilton não vai deixar barato essa campanha do Bahia de Feira. Ele vai querer mais, faltam 3 partidas ainda. Então, o Barcelona tem que ficar esperto.
Esse duelo aí vale 6 pontos.
É um duelo que vale 6 pontos, né? Então, próxima partida é uma partida importantíssima. Tanto para o Barcelona se livrar de vez do rebaixamento, que se ele vencer, ele vai a 11 pontos, acredito eu que já dá um passo muito largo para não correr o risco de ser rebaixado, e manter o sonho vivo de uma classificação à próxima fase, porque 11 pontos, acredito eu que o 4º colocado ali, do jeito que as coisas estão indo ali, vai classificar,
Júlio,
com 14,
não
15
rebaixa,
pontos estourados.
A partir de 10 pontos não tem como rebaixar um clube, é muito difícil. Então a média tem sido, agora a média desse ano vai ser um pouquinho maior em relação aos anos anteriores. Rebaixamento, por exemplo, de Colo-Colo e de Jacobina foram com a média muito abaixo, muito longe dessa
realidade.
3 pontos,
né?
3 pontos. Hoje a gente já vê clube na Série B com 6, então tudo indica que teremos rebaixamento aí com até 8 pontos, vai ter equipes rebaixadas para a segunda divisão.
Pois é.
Muito bem, Júlio. Então é o seguinte, o Barcelona, o próximo jogo do Barcelona, que seria quarta-feira, dia 11, a confirmar, né, ainda vai ser confirmado, o Barcelona vai enfrentar o Bahia de Feira em casa. A 7ª rodada começa no sábado, dia 7, às 16 horas, com Vitória enfrentando o Jequié. Amanhã vocês vão falar disso aqui. E o Galícia enfrentando o Porto Esporte Clube no sábado, dia 7, às 18h30. Aí os próximos jogos serão Bahia enfrentando o Juazeirense no domingo, dia 8. O Atlético de Alagoinhas enfrentando o Jacuipense. Aí vai se confirmar esse jogo do Barcelona com o Bahia de Feira aí. Essa é a rodada número 7.
Na realidade, esse jogo aí, pra mim, é na Arena Cajueiro. Não tem outro estádio pra,
com certeza, pra
esse jogo acontecer.
Só que Bahia e Vitória jogam no domingo. Ou no sábado ou no domingo, em razão da prioridade no meio de semana do Campeonato Brasileirão. Então essa é a novidade. O resto da tabela é uma tabela móvel, né? E pode acontecer na terça, na quarta-feira. Agora, o Bahia de Feira joga em casa, na Arena Cajueiro, e a Jacuipense joga em Pituaçu.
Ô, Tony, pra gente, já que a gente está no assunto do Campeonato Baiano, hoje eu vi uma informação do Atlético de Alagoinhas, que a gente até tem falado sobre essa campanha do Atlético, essa má fase, E eu até cheguei a comentar aqui que não é possível que o Atlético vai cair com o time que tem. Deve estar acontecendo alguma coisa, salários atrasados. Por incrível que pareça, Zé, a campanha do time é ruim, o time é bom, mas os salários estão todos em dia. O problema do Atlético não é salário.
Então, aquela não informação é salário. Do Márcio
agora,
não bateu, né?
A informação do Márcio é verídica.
Sim.
A federação não repassou o dinheiro da TV. A cota da TV realmente
não, mas eu,
não foi repassada.
Eu, naquela informação, ele falava especificamente dos salários atrasados. Sim. No Atlético de Alagoas.
Inclusive, foi ele mesmo que eu vi esse vídeo, ele corrigindo essa informação, porque ele conversou diretamente com o diretor do Atlético de Alagoinhas, e o diretor informou ele que a questão de salários estão em dia. Sim, agora, a cota da TV não foi repassada ainda pela federação. Então, a coisa no Atlético é muito mais além do que o salário, porque o salário está em dia, né? Porque quando você vê um time em má fase, né? Geralmente,
time bom jogando mal,
perdendo. E
ele tem que aproveitar o mau momento da Jacuipense, que é o próximo adversário, né, Júlio? Para poder sair dessa situação na parte de baixo da tabela.
Muito bem, 6h26, esse é o Gabriel Esportiva, de segunda a sexta-feira no seu rádio, sempre das 18 às 19 horas. Gabriel FM, ela quem faz a sua trilha sonora. Vou aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Marquinhos, lá da Rubi Renault, em Itabuna, sempre ligado na Gabriela FM. 6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27, Fred Menezes, o homem do filho de Gandhi, já tá de abadá, já tá com todo o material aí preparado pra... Peraí. Deixa eu falar. Já tá com todo o material preparado pra... liberar o colar lá na avenida em Salvador, Bahia.
Não tem isso não.
6h27.
Fredão, não procede.
Brasileirão 2026. Ontem o Flamengo empatou com o Internacional. Aliás, recebeu o Internacional, né, como convidado. E empatou, Fredão. O que foi que houve com o Mengão?
Aí a gente tem que perguntar, Júlio vai explicar melhor sobre esse empate. Eu acredito, o Flamengo não fez uma boa partida. Né? E alguma coisa está acontecendo aí internamente, bastidores é com setorista profissional aqui, o Júlio, imperador do rádio. Porque alguma coisa está havendo de errado com o Flamengo, não é possível isso, depois de 3 derrotas, ele empatar uma partida no Brasileirão.
Com o Internacional.
Rapaz, deixa eu dizer uma coisa. O Flamengo, não é que ele está em uma má fase. O Flamengo ainda não está na sua melhor forma física. O que está atrapalhando o Flamengo é a parte física e o entrosamento ainda que não aconteceu. Você sabe que o Flamengo depende de algumas peças para poder jogar. Por exemplo, a Arrascaeta não está bem fisicamente. E se a Arrascaeta não joga, o time não joga.
Isso é a grande verdade.
Se a gente olhar para a defesa do Flamengo, que foi eleita a melhor defesa do país o ano passado, a defesa do Flamengo nesse início de temporada está dando braga. Está jogando mal. O Léo Ortiz mesmo, todo jogo está sendo criticado. Por quê? Porque ainda o time ainda não encaixou, o time ainda não chegou, entendeu? Essa pré-temporada do Flamengo...
O drible do Boré ontem deixou ele de 4.
Deixou, né? Ele de 4. Então essa pré-temporada do Flamengo, ela, nesse início, ela não está sendo bem feita. Né?
Você concorda, Júlio, que daqueles jogos que o Flamengo perdeu, estou falando de Fluminense, Corinthians, São Paulo, entendeu? O de ontem foi a pior exibição do Flamengo.
Não, concordo, a pior exibição do Flamengo. Foi tão ruim a exibição do Flamengo que o torcedor perdeu a paciência. O torcedor do Flamengo, Fred, não tem motivo nenhum de perder a paciência, porque sabe que o time é bom.
Entendi.
E sabe que o time não vai ficar a temporada toda com esse futebol que a gente está vendo ele apresentando no início. Mas a gente tem que parar para analisar friamente também, sem paixão, sem nada, de que o time terminou a pré-temporada no meado do mês de dezembro, voltou alguns dias antes dos 30 dias de férias, que a CLT pede, né? Via lei.
Obriga.
Entendeu? E teve uma pré-temporada um pouco interrompida para poder entrar em um jogo antecipado, porque o presidente pressionou. Então, quer dizer, tudo isso atrapalhou e vem atrapalhando, né? Eu estava analisando esse ano a CBF, não sei o que poderia fazer. Esses times
principalmente os times da Série A. Esses times deveriam ficar isentos do campeonato estadual para poder fazer uma pré-temporada melhor. Porque o brasileiro, eu com 45 anos, nunca vi um campeonato brasileiro começar em janeiro. Esse ano começou em janeiro, né? Então poucos times fizeram uma pré-temporada ideal. E vai terminar em dezembro, ainda tem essa. O Flamengo ainda tem elenco para poder suportar isso. E um time que não tem elenco? Entendeu? Você vê, Palmeiras se precipitou, botou o time antecipado. Verdade. Santos botou o time antecipado. Mas isso pode acarretar lá na frente. Em estourar um bocado de jogador aí, contusão. Entendeu? Então, o Flamengo ontem fez a sua pior exibição. Concordo, Zé Maria, com você. Agora, eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Porque a gente vê, é notório. Ontem, São Maiolino entrou no segundo tempo. Teve um jogador do Internacional que... Foi desde o início, jogou os 90 minutos, e ele não conseguiu acompanhar o cara, velho, na lateral. Ele ficou para trás na corrida, um cara que entrou no segundo tempo, o outro já vinha jogando desde o primeiro. Então é notório, você vê que o Flamengo não está bem fisicamente, o Flamengo ainda não encaixou. O Paquetá não joga desde janeiro. Ele veio, jogou aquela Supercopa, ele não fez um treino para aquele jogo, porque ele alegou problemas estomacais, ficou preservado. Foi para aquele jogo, não conseguiu jogar. Ontem também você vê, é notório que ele está desentrosado, que ele ainda precisa melhorar a parte física dele, né? A defesa do Flamengo não vem bem, entendeu? Então tem um combo de coisas aí que está atrapalhando. Agora, eu tenho certeza que daqui mais um mês, dois meses, quando esse time começar a chegar ao físico, começar a entrosar, você pode ter certeza que o Flamengo vai voltar. A jogar aquele futebol que o torcedor quer ver, porque qualidade para isso tem, né? Peças para isso tem. O time só precisa estar bem. Porque você vai discutir a técnica de Arrascaeta? Você vai discutir a técnica de Pedro? Não vai. Você sabe que é um jogador que tem técnica, que tem qualidade. Mas para esse jogador jogar bem, ele tem que ter o quê? Físico bom.
Ainda bem, viu, Júlio, que o próximo adversário não vai
meter medo
nenhum, vai acabar facilitando.
Pelo menos no Brasileirão.
A recuperação do Flamengo.
Pelo menos no Brasileirão, o próximo adversário do Flamengo, eu acho que é o Vitória. Seis. No Barradão.
Coitado Vitória, né? Tomara que ele venha se redimir aí contra o Vitória, né? Porque contra o Internacional não deu, ficou no 1-1. 6h33, a gente vai faturar e voltamos daqui a pouco para terminar o Brasileirão aqui e falar de outras coisas, de outros acontecimentos esportivos aqui na. De hoje e de ontem, tá bom? 6h33. Hora certa, Rei dos Fatiados. Temos tudo o que você precisa para hambúrguer, lanchonete, pizzaria. Siga nosso Instagram, Rei dos Fatiados, @ Rei dos Fatiados, Ilhéus.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h43, no oferecimento de Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoobi, abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoobi você também, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta, Zé Maria, para falar sobre o jogo Bragantino 1, Atlético Mineiro 0.
Eu deixei minha opinião aqui no programa ontem, falei que o Bragantino para mim era favorito, porque a gente percebe que futebol é momento, Júlio. Você não tem como você pensar, por exemplo, o momento do Flamengo é ruim? É, o momento é ruim. O Flamengo precisa virar esse momento aí. Agora, o Bragantino fez o dever de casa, jogando em Bragança Paulista, venceu. Não vi nenhuma surpresa. O que me surpreendeu, Café, na rodada de ontem, na abertura dessa segunda rodada, a gente lembra que nós tivemos, foram 6 partidas ontem, né? 3, 6, é isso mesmo, 6 partidas ontem, tem 3 partidas hoje, e uma partida vai ficar para o dia 19 de fevereiro. Quer dizer, ainda o campeonato começou outro dia, no mês de janeiro, e já estamos tendo partidas transferidas para... Não estão tudo acompanhando no mesmo momento, Júlio. Então, o que me surpreendeu ontem foi exatamente o número de gols. 3, 5, 9, 14, 15, 23 gols.
Muitos gols.
23 gols. Vamos ver os jogos de hoje, né? Se essa média, a tendência é que será uma rodada, talvez a rodada mais recheada de gols. Claro, Café, que o Botafogo e o Vitória contribuíram, né? Porque cada um tomou 5, só aí são 10 dos 13 gols de ontem.
6h46, Fred Menezes continuando no Brasileirão. Santos 1, São Paulo também 1 nesse jogo de compadre, né?
A gente esperava que uma das equipes mostrasse um pouco de melhoramento, né, em campo. E isso não aconteceu. A partida também foi disputada, né? Mas esse empate foi ruim, na verdade, para as duas equipes. O São Paulo veio de uma vitória em cima do Flamengo, vinha motivado, mas não vem apresentando um bom futebol já há algum tempo, né? Desde o campeonato estadual de São Paulo, também não vem se apresentando bem. E o Santos, até então, não mostrou para que veio depois que Neymar chegou.
O São Paulo jogou fora de casa, Fred. Então,
claro que o empate fora de casa...
Foi o Santos. Perdeu a primeira e ontem, dentro de casa, empatou. Não conseguiu ganhar. E o Neymar estava no estádio, mas no camarote.
É o atleta de armário, né, Fred? 6h47.
Precisa jogar.
6h47.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, rodada de número 2 continua com Palmeiras 5 e Vitória 1. Isso mostra também que o Vitória não está preparado para o Brasileirão, ou Júlio César?
Não, e eu já venho falando isso já há muito tempo, e às vezes tem torcedor que não gosta, achando que a gente está pegando no pé, mas é a verdade. O Vitória não tem time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para dizer que vai brigar na parte de cima, que vai brigar por Libertadores, não tem. O que o Vitória pode estar brigando aí, né, e mesmo assim com muita dificuldade, com muito sofrimento, é para uma vaga na Sul-Americana, né? Mas pelo que a gente está vendo, dos times que estão se reforçando, né, dos times que já têm seus elencos montados, que já têm suas bases de 2-3 anos, e o Vitória todo ano é um mexe e remexe nesse elenco, e não consegue montar um elenco de qualidade, um elenco forte, a tendência do Vitória é mais um campeonato de sofrimento. Você tira pelo jogo de ontem. O time até inicia bem, mas depois perde a qualidade, tomou o primeiro gol, aí pronto, sentiu a pancada. O Palmeiras praticamente construiu a sua vitória no primeiro tempo, no segundo administrou, né? E ficou feio pro Vitória tomar aquela goleada, né, do time do Palmeiras. Então eu acho que o Fábio Mota, como presidente, está brincando, né, de fazer futebol no Vitória, está enganando o torcedor com o negócio de construção de shopping, de ampliação de barradão, de não sei o quê. Eu acho que o foco agora não é esse.
Mas a Maria falou desde o ano passado que aquilo ali era conversa fiada. Aquilo ali
conversa fiada.
Era conversa de campanha.
Foi para poder ludibriar a cabeça do torcedor, ludibriar a cabeça do conselheiro, ele poder ganhar a eleição como ele ganhou.
E funcionou. Porque ele teve 19 dos 20 mil votos disponíveis.
É porque dinheiro o Vitória não tinha, né? Pra ele comprar esses votos.
Não tinha, então. Entendeu? Então eu acho o seguinte, que o foco do Vitória agora não é esse. O foco do Vitória agora é arrumar o time principal, porque sem time principal, Tony, não tem nada. Entendeu? Sem time principal, enfraquece tudo.
Ainda não dá pra gente sentir aquele... o desespero bater a porta, porque o Vitória nesse momento, Júlio, o Vitória perdeu para um time que é muito superior.
Sim.
A equipe dele, o Vitória não pode perder ponto, é para Remo, como não perdeu, venceu. O Vitória não pode perder pontos para Chapecoense, o Vitória não pode perder pontos para Curitiba, que são equipes medianas do mesmo tamanho do Vitória. Entendeu? Agora, o resultado de ontem, o que me surpreendeu foi o placar, mas eu falei aqui, o Palmeiras é muito favorito, né? E o Palmeiras acabou se recuperando no jogo de ontem.
Zé, muito bem. Só que essa fala sua aí, o Vitória não pode perder pontos para esses times do tamanho dele. Só que se a gente for olhar dos 20 times da Série A, né? Esses aí são a minoria. Quer dizer, o Vitória vai ganhar o quê? 15 pontos. Vamos botar 5 times pequenos aí, né? E 15
Mas tem clubes grandes, olhe bem,
e o
que o ano passado esteve no mesmo patamar do Vitória, na mesma realidade.
Sim,
do Vitória. É o caso do Santos, que já disputou 6 pontos e só ganhou 1.
Mas ninguém garante que o Santos vai repetir a mesma campanha. Por quê? Porque contratou melhor do que o Vitória. Ninguém garante que o próprio Atlético Mineiro vai continuar nessa mesmice, o Internacional. Então o Vitória tem que se preparar. Eu acho que Vitória, principalmente, Bahia eu nem falo, mas o Vitória, quando ele vem para uma Série A, ele tem que tirar como parâmetro os grandes, se preparar em cima dos grandes, porque o pequeno, ele já sabe que é do mesmo tamanho dele, do mesmo nível. Então ele tem que se preparar para tentar tirar ponto dos grandes, porque se ele conseguir tirar ponto dos grandes, do pequeno ele tira também.
Ele vai ter time
para tirar.
Também.
Então eu acho que o Fábio Mota está brincando. Contratações, para mim, a melhor até agora foi Marinho. Não sei se vai render ou não. Eu acho que tem condições de ajudar o Vitória. Agora, eu acho que o Vitória precisa de mais peças qualificadas.
Será que ele entra em forma até o meio do campeonato, até o final do primeiro turno?
Deve entrar, né? Deve entrar.
6h51.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h51, Zé Maria. Teve Remo 2 e Mirassol 2, mas o Grêmio pegou o Botafogo, que vive em uma situação administrativa não tão boa, né? E aplicou uma goleada de 5-3, é?
Ele fez umas mudanças que, no intervalo do jogo, sacou o Montoro, daí ele acabou desorganizando o time do Botafogo. Botafogo, gente, que surpreendeu, era o líder do campeonato, né? Tinha vencido com facilidade o Cruzeiro.
Goleada,
goleou. O Cruzeiro por 4-0. E ontem eu entendia que o Grêmio, no meu ponto de vista, era favorito para vencer.
Jogando dentro de casa.
Eu deixei isso bem claro aqui no programa. Foi. Agora, o que me surpreendeu foi um jogo com resultado de baba, né? 5-3, você não vê isso todo dia.
Não,
né?
Difícil.
E o Grêmio até saiu. Fez um lastro, né?
Na frente, né?
Mas o Botafogo ainda conseguiu marcar. O que ficou de positivo nesse momento do Botafogo é que o Danilo está jogando muito. Esse menino revelado pelo próprio Palmeiras, né? É um baiano ele, Júlio?
Ele foi revelado pelo time de Manassés, do PFC Cajazeiras.
Sim,
PFC
Cajazeiras.
E o Palmeiras está querendo ele
Mas
de volta,
né? Foi no Palmeiras,
né?
Onde ele
o Palmeiras
construiu
comprou ele, foi.
O seu melhor momento, né? O Palmeiras vendeu, ele agora voltou para o futebol brasileiro. Acho que o Danilo está jogando muito no Botafogo, porque estamos falando de um volante que já está brigando por artilharia do campeonato.
Eu posso lhe dizer uma coisa, é o próximo, pelo menos acompanhando o noticiário do Flamengo, é o próximo alvo do Flamengo, é o Danilo, e existe outro jogador que passou pelo Botafogo, que está na Rússia, que é o Luiz Henrique, que também o Flamengo anda já ensaiando.
Está tentando trazer. É verdade.
Trazer o Luiz Henrique.
Agora o Palmeiras também quer repatriar Danilo. Tá nessa briga.
O Palmeiras também tá na briga. Mas tia Leila disse que tem dinheiro, não tem. O Palmeiras tá quebrado.
6h53.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h53. A rodada de número 2 continua hoje. Daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, Fred Menezes, o Bahia recebe o Fluminense lá na Arena Fonte Nova.
Jogão. Jogo bom. Pena que é agora 19 horas, a gente vai sair daqui correndo para assistir. Mas é jogo, duas equipes aí motivadas no campeonato brasileiro, né? Vindo também de boas atuações nos campeonatos estaduais, tanto Fluminense quanto Bahia. É jogo que a gente espera. As equipes que foram mantidas praticamente. Com poucas contratações, poucas modificações do ano anterior, né? O Bahia conseguiu segurar essa equipe toda, e é por isso que vem fazendo um grande papel. E é um jogo, melhor jogo para a gente assistir hoje, para mim, na minha concepção, Bahia e Fluminense. E a gente espera que seja realmente, que a gente assista um grande jogo. E não só que o Bahia faça a sua grande partida, o Fluminense também. Apesar de eu torcer para o Fluminense, mas eu assisto o futebol para ver grandes jogos. Eu não assisto para ficar torcendo para a minha equipe, porque eu amo, eu quero que só.
Espetáculo. Né? Pelo menos o último jogo entre as duas equipes foi um jogão. O Fluminense venceu, né, no, lá com o Renato Gaúcho.
Sim, lá atrás. 3-2 lá atrás. Campeonato Brasileiro. A gente espera que seja um grande jogo hoje, com certeza.
Muito bem, 6h55, Zé Maria. Zé Maria, o Vasco com 0 ponto, enfrenta a Chapecoense na sexta colocação do Brasileirão 2023.
Qual foi a escola que te ensinou que zero é ponto?
Ponto é a partir de um. Não, 0 ponto, Zé Maria.
Eu vou lhe responder, Tony Café. Mas antes eu quero fazer um registro que você sempre citava aqui quando eu vinha com a minha camisa rosa. E hoje você está com a camisa rosa choque, como há muito
rosa
tempo
pink.
Eu não vejo. Essa rosa aí camisa é um rosa choque forte.
Promocional da Gabriela.
E se encaixou como uma luva. Mas
ficou bonito, né?
Ficou bonito.
Eu combino com qualquer cor.
É o rosa
Mas
pantera.
Voltando ao bonito, o Vasco hoje não pode mais nos decepcionar. Então espero que o Vasco hoje consiga. A Chapecoense, gente, já passou tanto tempo fora da Série A. Não é aquele adversário. O jogo é em São Januário, né? Onde a intensidade deve ser outra.
Às 20 horas.
Diferente. Agora, eu acho que o Vasco pode sim vencer o jogo de hoje. Porque é um time que vai entrar, já existe uma cobrança forte. O treinador tem... até exagerado nas suas cobranças sobre o elenco do Vasco, que é o problema do você não pode cobrar muita qualidade para um time mediano, entendeu, Café? A gente sabe que o problema do Vasco é mais em fundo, é mais a fundo. O problema do Vasco é um problema de recursos mesmo. Mas o adversário de hoje é muito pequeno ao tamanho do Vasco da Gama. O jogo é em São Januário, o Vasco deve ganhar. Acho que o Vasco até ganha com certa facilidade o jogo de hoje.
Mas quando você muito fala bem. Pequeno, em termos de quê? História?
De estrutura, de história, entendeu? De camisa, sim. Ou tá você bem, quer dizer o quê? Que a Chapecoense
não.
Tem o mesmo tamanho do Vasco da Gama?
Jamais, Júlio? Eu acho que...
Não tem.
É isso que eu estou perguntando, não. Porque... Ah, o time é pequeno, beleza, em termos de história é pequeno. Mas talvez hoje a Chapecoense dentro de campo tem um time melhor do que o Vasco. Então aí ele já se torna grande.
Vamos ver, o campeonato ela ganhou até, surpreendeu, né, na primeira rodada. Mas ela enfrentou quem? A minha memória não me trai, não. Ela enfrentou o Santos.
Com Gabigol e companhia
limitada. Que é um time de altos e baixos, entendeu? Hoje vamos ver
se
ela vai segurar a intensidade do Vasco jogando em casa. E o torcedor do Vasco cobra, entendeu? E ele já não tem mais paciência há muito tempo que ele perdeu a paciência. Só espero que o cidadão lá não resolva escalar GP, GB de novo. Eu não tenho paciência.
E se não escalar? Aguentar. Eles vão escalar quem, pelo amor de Deus?
E a situação do Vasco?
Rojas deve ser. Eu quero ver o Rojas voltando a jogar, fazendo o seu jogo dele.
E a situação do Vasco, né, é muito parecida financeiramente, a situação financeira do Vasco com a situação do Corinthians, né? O Vasco deve R$1 bilhão para perto de R$1 bilhão aí. E o,
não, o Corinthians é muito pior.
Sim,
cara.
Não, mas o Corinthians no campo dá resultado. Jogando, sim, tem resultado. A dívida do Corinthians não atingiu o psicológico dos atletas. Já no Vasco é o contrário. O Vasco deve e não tem feito bons jogos.
Inclusive, esse é o comentário de vários profissionais de imprensa que não conseguem entender como o Corinthians deve quase 3 bi, consegue contratar e montar time bom.
Não, eu não digo nem contratar. Entendeu? Consegue estranho, né? Vencer Flamengo com um elenco galáctico daquele. Consegue vencer Vasco da Gama, consegue vencer...
Não, Tony, vamos botar esse jogo do Flamengo e Corinthians da Supercopa fora do... Porque... Várias coisas contribuíram para aquele resultado.
Não tem como, Júlio.
Pega daqui a 2 meses e bota o Corinthians para disputar o mesmo título, no mesmo lugar com o Flamengo, para ver se ele ganha de novo.
Não, porque daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses não tem como
fora da curva.
Meu filho aceita que dói mesmo.
Não tô aqui querendo justificar,
passando
não.
Pano, pô.
Não tô querendo justificar. O Corinthians tem um time bom? Tem. Mas pegou o Flamengo num momento.
Não, mas quando ele...
Eu não vou nem usar como desculpa aqui o negócio do futebol
já tem
apresentado.
Um perfil diferente do Vasco. O Corinthians já está acostumado.
Para mim, só o que...
Atrasos salariais, entendeu? Essa luta, essa realidade do Corinthians já existe há muito tempo. a equipe parece que quanto mais a dificuldade chega no Corinthians, mais cresce um empenho dentro de campo. O Corinthians, Café, vai conseguir sair porque é um grande. Nós estamos falando da maior torcida.
Uma das maiores, né?
Do estado de São Paulo é a maior torcida.
Não, São Paulo. De São Paulo.
É a maior torcida do futebol de São Paulo é o Corinthians, rapaz. É uma paixão aquilo ali.
Beleza. Júlio César, o Cruzeiro recebe o Coritiba hoje às 21h30.
A lógica aí é da Cruzeiro, né? Dentro de casa, diante do seu torcedor, tem um time muito mais qualificado que o Coritiba. A lógica é dar o Cruzeiro.
Tomara que o Tite coloque uma equipe ofensiva.
Agora, o professor lá, Tite, não está tendo aquele início
muito conturbado. Muita pressão.
Entendeu?
Uma equipe qualificada. E o Pedrinho, né? Já está com o olho aberto, outro fechado.
O torcedor do Cruzeiro foi acostumado a ver o time jogar bem na mão do Leonardo Jardim, né, dar espetáculo, a golear. E o professor Tite chegou com uma filosofia completamente diferente. E até agora não conseguiu encaixar um time, não conseguiu fazer com que o Cruzeiro jogue bem, né? E o Curitiba é um time mediano do futebol brasileiro que está aí para poder atrapalhar a vida de qualquer um.
Muito bem, né? Júlio César.
Se o Cruzeiro tutibiar dentro de casa, pode ser surpreendido, por que não?
Sabe o que eu acho engraçado? Que já é a segunda vez que ele fala o seguinte, ó, se a Copa do Rei, bote o Copa do Rei daqui a 3 meses.
Mas porque tem coisas que... O grande ponto daquele Corinthians 2, Flamengo 0, só foi a expulsão. Se o time entra como deveria entrar, Felipe Luiz fez sua preleção no vestiário, não sabia que o cara ia ser expulso, preparou o time para o segundo tempo, tudo ia ser diferente, poderia ser diferente.
Poderia. Isso aí
a questão de um jogo atrapalhou demais.
Mas o jogo de futebol pode acontecer tudo, qualquer jogo.
Não é?
Claro.
Esse momento ruim não pode se tornar uma rotina.
Vamos fechar o programa de hoje.
Agora já são 3 derrotas e um empate. Sim. Muito ruim.
Agora tem momentos que você consegue reverter, mesmo com um amigo. Você se lembra quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo no lugar de Tite? Foi no segundo jogo de volta da Copa do Brasil, dentro do estado do Corinthians, e ele perdeu o Bruno Henrique logo no início do jogo, e ele venceu o jogo.
Sim.
Mas ali o Flamengo estava bem fisicamente,
estava
bem
entrosado.
O Flamengo desse início de temporada está
fragilizado. Vamos fechar o programa de hoje. E você falando, tudo pode mudar. Você me lembra uma música, né? Tudo pode acontecer, viu? O Fred Menezes fala, dentro das quatro linhas, isso me lembra... 1981, né? O Zé Maria gostava, tinha uma música chamada Tudo Pode Mudar, da banda Metrô, e ele mandava botar essa música pra ele entrar no tapete vermelho lá no Gangaiabá. Era tudo.
Você acha com aquele que cabelão?
Eu acho que ele não vem. Ele não vem, não. Tudo pode
mudar.
7-3.
102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, 7-3, o Gabriel Esportivo de hoje vai ficando por aqui. Boa noite, Júlio César.
Boa noite pra você, Tony. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvinte. O Gabriel Esportivo. Manda um abraço pra meu amigo Nery, grande balconista aí da Farmácia do Povo. Meu amigo André, também aí da Farmácia do Povo. Essa galera toda massa da Farmácia do Povo, ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã. Uma boa noite a todos.
Beleza.
Fui.
Beleza. Boa noite, Zé Maria.
Não gostei dessa brincadeira sua, não. Mas, voltando, eu quero mandar um abraço hoje para meu amigo Juruatã.
Rapaz, popular, ele
tá preparando a fantasia dele.
Rapaz, tá uma paixão,
são,
hein?
3 mil purpurinas, não sei quantas mil lantejoulas, entendeu? Vai sair no seu bloco para dar moral, que esse bloco tá fraquinho, entendeu? Então ele vai anunciar já nas redes sociais a presença dele no bloco do Imperador, para ver se a gente levanta, né? Um pouco.
A fantasia é todo mundo de sainha, né? Imperador, beleza. Valeu. Fred Menezes, boa noite.
Bom, Tony, hoje eu tive um dia meio difícil, né? Eu perdi um amigo aqui, um amigo espetacular, um amigo de fé, colega também, Luiz Sérgio Souza Santana, Sejão. Mais conhecido como Sérgio Nelore, aqui, de Seplaquiano, uma figura humana muito bacana e um grande ídolo da minha geração, jogador de futebol e também espetacular, sensacional, né? E uma figura humana também da melhor qualidade. Então hoje eu, com muita tristeza, recebi essa notícia, passei a tarde lá junto com a família e amigos aí, né? E hoje só peço a Deus aí que conforte, né, todos os familiares, todos os amigos, e que Deus o receba bem lá, até porque é uma figura humana muito bacana, figura muito querida, né? E a gente fica triste, assim, a gente, né, estamos aqui juntos com a família e espero que todos aí sejam abençoados. E assim me despeço com muita tristeza hoje, porque foi um dia muito difícil para mim. E claro, a gente com esporte a gente esquece tudo aqui, a gente esquece os problemas, mas a gente sabe que para a gente fazer isso aqui, fazer esporte, a gente precisa de pessoas do lado da gente, dos nossos amigos.
O apontamento dele é amanhã, né?
Amanhã, às 8:30 da manhã, de manhã. Então estaremos lá também presentes. E a Rádio Gabriela aqui manda um abraço para toda a família.
Muito bem, Fred Menezes. 7:06, o Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoob, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.